das notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 57 anos foi condenado com uma pena de 18 meses de prisão suspensa na sua execução por igual período de tempo pela prática de um crime de abuso sexual de crianças agravado. No esclarecimento, o Ministério Público refere que resultou provado que o arguído, no dia 1 de janeiro de 2019, no interior da residência, situada em Leiria, onde coabitava com a vítima de 13 anos, filha da sua companheira, molestou sexualmente a menor, praticando vários atos de cariz sexual. O acórdão ainda não transitou em julgado. O processo, na fase de inquérito, foi dirigido pelo Ministério Público da 1ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou que o município tem colaborado na realização de testes nesta que tem sido a retoma das diferentes atividades desportivas, em especial no que diz respeito aos escalões jovens. O futebol, com o União e a Escola de Futebol de Tomar, é disso exemplo, perspectivando que o mesmo cenário seja aplicado no hóquei em patins, ou seja, cada federação-associação cede os testes à Covid-19, obrigatórios no referido regresso, e a Câmara assume os custos na sua realização.
A abrir as nossas instalações desportivas dentro das regras emanadas pela Direção-Geral de Saúde, mas, portanto, retomando o mais possível da normalidade do uso dessas instalações e, portanto, da utilização por parte, neste caso apenas das associações, portanto, dos clubes, uma vez que a prática de regime livre ainda não é permitida. Ou, pelo menos, está muito condicionada, nomeadamente nos horários, para além dos horários que estão definidos para a abertura, como seja o caso das 13 da tarde ao fim de semana ou das 21 durante a semana. Para que essa abertura também fosse acontecendo, temos estado a colaborar com, em algumas modalidades, portanto, com a questão da testagem, tendo sido até agora, portanto, os casos em que já aconteceu, e nomeadamente no futebol, portanto, com a União de Tomar e a Escola de Futebol, e no basquete, com o Basquete Clube, portanto, as respectivas federações a fornecerem os testes e nós a ceder, portanto, as instalações desportivas ou as instalações, enfim, para a finalização desses testes, bem como a articulação, neste caso, com um dos laboratórios que opera na nossa cidade e que tem estado a fazer os testes, estes testes a nível gratuito, portanto, para nós. O mesmo se prevê que venha a acontecer nos próximos dias, está a ser articulado para o Hockey de Patins, portanto, neste caso, com o Sporting Tomar. E prevê-se que venha a acontecer com outras modalidades. Nós temos uma panóplia muito grande de modalidades no nosso concelho, mas, como disse, a prioridade aqui é sempre do relacionamento com cada uma das federações, e depois eventualmente chegaremos ao ponto em que poderá haver uma outra modalidade em que a própria federação não tenha enfim, tido a possibilidade de ceder os testes e em que sejamos nós, município, a tentar encontrar solução para essa testagem, isto para que, efetivamente, os nossos jovens, e não só, e aliás, desta testagem têm estado retirados os atletas que estejam em faixa etária de ensino secundário, porque esses fizeram, durante a semana que passou, por via do Ministério da Educação, e portanto não faria sentido na mesma semana estar a testar duas vezes por entidades diferentes. E portanto, para todos os outros, mais jovens ou menos jovens, tem estado a acontecer e, como dizia, tentando que a atividade física, que também é importante, para além da competição, possa ir retomando a sua normalidade.
À semelhança do que aconteceu entre os meses de março e setembro de 2020, com a suspensão das atividades letivas e educativas, decretada em 22 de janeiro último, o município de Tomar, em articulação com os agrupamentos escolares e o apoio de algumas juntas de freguesia, procedeu ao fornecimento de refeições escolares em regime de takeaway aos alunos subsidiados, escalões A e B, bem como aos alunos que frequentaram as escolas de acolhimento durante este período. Esta distribuição de refeições teve início no dia 27 7 de janeiro e abrangeu aproximadamente 800 alunos. Atendendo à grande operação logística, o município decidiu aplicar um sistema misto com início a 8 de fevereiro. Assim, na freguesia urbana manteve-se a entrega em takeaway e nas restantes freguesias os alunos receberam um vale para compras nos mini e supermercados aderentes dessas freguesias. Os vales tinham uma validade quinzenal com o valor de 50 euros para o escalão A e 25 euros para o escalão B. Aderiram a esta iniciativa 25 mini e supermercados distribuídos pelas 10 freguesias rurais. Esta medida, além de poder auxiliar as famílias que assim conseguiram ganhar uma confecção em escala das refeições, permitiu apoiar as pequenas empresas do espaço rural numa despesa a rondar os 75 mil euros, refere o município em esclarecimento enviado para a redação da ETS.
Rádio ETS, o primeiro a informar.
Cerca de 60 árvores de espécie jacarandá, plantadas na Várzea Grande, em Tomar, por ocasião da reabilitação daquela zona, já foram dadas como mortas, pelo menos grande parte delas. A revelação foi feita por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, depois de questionada por Catarina Ferreira, que substituiu o vereador José Delgado, no PSD, na recente reunião do Executivo. A eleita social-democrata apresentou uma recomendação à autarquia no sentido de colocar na várzea outras espécies de árvores, um cenário que pelo menos para já não irá acontecer. Ou seja, a obra contempla uma garantia de 12 meses, durante os quais a empresa terá que substituir qualquer árvore que, entretanto, não se desenvolva de acordo com o esperado. Assim irá acontecer com cerca de 6 dezenas de jacarandás. Depois, se efetivamente ficar demonstrado que a espécie em causa não se dá bem em espaços abertos, então a Câmara irá equacionar essa mudança, mas só depois de esgotada a garantia.
Efetivamente a obra, nomeadamente a questão das plantas, está dentro do seu prazo de garantia, tem um prazo de garantia de 12 meses e, portanto, qualquer necessidade de substituição será feita pela própria empresa, assim como a empresa até já deixou alguns, quanto a mim não deveria ter deixado, mas pronto, deixou, que também a lei não o proíbe, deixou algumas árvores no local dentro de vasos já prontas para substituir. E, portanto, durante 12 meses, todas as árvores que não forem, que forem morrendo por via da plantação, serão substituídas pela própria empresa. Árvores, qualquer elemento arbóreo, pronto. Substituirmos, isso aí, substituirmos por outras é que é mais difícil, porque a empreitada foi lançada, e aliás hoje vem aqui a reunião de Câmara, já a revisão de preços provisória da empreitada. A empreitada é lançada com determinado requisito. E ou se alterava durante a empreitada, agora não é depois da empreitada fechada que a gente vai alterar. Mas eu não quero, porque eu não tenho o projeto aqui à frente e porque também já não olho para o projeto há bastante tempo. Eu penso que a Várzea Grande não tem só essa espécie de árvores, tem mais, pronto, e tem árvores com outro porte e com outro, e que dão outro tipo de sombra, não é? Agora, aquilo que o projetista diz, e bem, tem que haver aqui aquilo que são tipos de árvores que, pronto, que têm alguma implementação na nossa cidade, sendo certo que também houve aqui uma discussão grande, porque há engenheiros que dizem que aquele tipo de árvores dá-se melhor em espaços mais fechados, digamos, mais confinados. Outros dizem que não, que ali se dá. Epa, portanto, há uma altura que se tem que tomar uma decisão e, portanto, a decisão foi essa. Alterar, ficando dentro da empreitada, não podemos. Pronto, a empreitada foi lançada assim, foi com aqueles artigos, é assim que tem que ser. Não quer dizer, e aí vai fora da empreitada, não é? E portanto será um outro custo, mas isso não será por aí. Vamos imaginar que efetivamente aqueles engenheiros que diziam que aquele tipo de árvore não se dava naquele tipo de espaço, então nós aí fazemos a substituição da árvore, mas enquanto estiver dentro do prazo de garantia da obra, não o vamos fazer.
Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, o Chega apresentou Américo Costa como candidato à Assembleia Municipal de Tomar nas eleições autárquicas deste ano. O texto refere-se ao ambientalista como um homem que luta há anos pela defesa do Rio Nabão, contra tudo e contra todos. Residente na União de Freguesias do Tomar, é um conhecido empresário tomarense e fundador do Grupo Aqua. Reforça o comunicado. Américo Costa é técnico superior em gestão ambiental, tendo já integrado a Comissão Ambiental do município de Tomar.
Autárquicas 2021 são neles. Rádio Air, informação.
A Direção-Geral da Saúde confirmou a morte de mais 5 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, num registro total de 16.970 óbitos desde a chegada da pandemia ao nosso país. 3 das vítimas residiam no centro e as outras 2 eram de Lisboa e Vale do Tejo. Ainda nesta recente atualização, a DGS deu conta de que mais 353 contágios foram detectados, numa globalidade de 834.991, dos quais 23.816 estão ativos. O Norte voltou a ser a região com maior propagação, num total de 154 infecções, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 81, o Centro teve 47, no Alentejo há mais 28 casos, a Madeira tem mais 20, os Açores mais 13 e o Algarve com mais 10. Há nesta altura 346 internamentos, dos quais 86 em cuidados intensivos. O sonho ganha asas. Pode ser esta a avaliação do dossiê relativo à edificação de um aeródromo civil e de mercadorias em Tancos, Conselho de Vila Nova da Barquinha. Processo que tem sido debatido ao longo dos últimos meses e é encarado pelo Médio Tejo como motor de desenvolvimento fundamental para a região e ainda para a zona centro de Portugal. A propósito deste dossiê, a ERTE falou com Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, ele que esteve reunido recentemente com o Ministério da Defesa, naquela que pode ser considerada como mais uma etapa neste percurso que ainda está longe de chegar ao final. Ainda assim, conforme nos disse o autarca, o processo está a correr bem, pelo que é necessário olhar para este projeto com cabeça, tronco e membros, não esquecendo que os militares são fundamentais para o território.
Eu acho que é um desejo da região e não só da nossa região, também do Alto Alentejo. Não, neste momento estamos a fazer os inventários, nomeadamente não tem nada que saber, como vocês sabem. Já tivemos a reunião com o Sr. Ministro de Infraestruturas, tivemos com a Defesa, tivemos hoje, nomeadamente, com os militares. Estamos a fazer os inventários de infraestruturas, do que é necessário, objetivamente. Colocámos algumas questões, damos um prazo para responderem, eles vão nos responder também, ou seja, sem stress, ou seja, as coisas têm que ser feitas com cabeça, tronco e membros, fazendo objetivamente também os interesses deles, porque de sobremaneira, e hoje foi bem claro isso que foi presente, nomeadamente a gente sabe que eles têm horas de voo para fazerem, saltos para fazer operacional e a parte militar para o nosso território. Como sabe, temos militares em Abrantes, temos em Santa Maria, temos no Polígono Militar de Tancos, temos em Tomar, temos no entroncamento, ou seja, temos aqui uma região que não podemos, de recursos altamente qualificados, e não podemos, de facto, ser negligentes e desprezá-los, que é isto mesmo que estamos a falar. Pelo contrário, hoje fomos bem claros sobre esta temática em cima da mesa. Os militares são fundamentais para o nosso território. Agora, se podemos conciliar objetivamente os interesses da região com a implementação de um aeródromo para mercadorias e para a civil, no sentido de recuperar as infraestruturas e dotá-las de capacidade para poder ser aptas ao desempenho daquela tarefa, excelente. Objetivamente, temos alguns pressupostos a cumprir, que estão estipulados pela ANAC. Um muito importante, que é a questão da viabilidade financeira do projeto. Mas pronto, com lealdade e com toda a transparência, correu muito bem, aliás o processo está a correr muito bem e vamos continuar sempre nesta senda do diálogo e da transparência que nos caracteriza e que importa nestes assuntos, no fundo, abordá-los com pertinência, perspicácia e com transparência. É isso que a gente objetivamente fazemos hoje.
O grupamento de escolas templários em Tomar está a receber na Galeria Maria de Lourdes Melo e Castro a exposição do pintor Tó Carvalho, conjunto de trabalhos subordinado ao tema O Rosto de um Povo, a Luz de Tomar. Este evento realiza-se no âmbito do projeto cultural de escola Plano Nacional das Artes, que nestes 2 últimos anos letivos tem possibilitado a realização de atividades dirigidas aos cerca de 2.200 alunos dos seus 20 seguintes estabelecimentos de ensino, do pré-escolar ao secundário. O agrupamento de escolas templários tem assumido desta forma o compromisso de facilitar o acesso às manifestações artísticas nas suas diversas expressões, colocando os alunos na situação, ora de espectador, ora de criador. Foi Paulo Macedo, o diretor do agrupamento Templários, que deu pontapé de saída para esta exposição.
No momento em que estava a ser montada esta mesma exposição, Parque de Santo António, fui acompanhando, e na verdade é uma maravilha ir vendo o que estamos aqui a ver tomar. O objetivo desta galeria, que é um espaço pequeno, mas muito importante para o agrupamento, é precisamente dar a possibilidade a que os alunos do agrupamento, não só os das artes, possam efetivamente aqui deslocar o seu respectivo professor e ver estas obras. Porque o que nós sabemos e vamos conhecendo é que os alunos desconhecem o que tem dentro do seu próprio território, da sua própria terra, até dentro da sua própria escola. Isto aconteceu com a primeira exposição que aqui tivemos, precisamente de Maria do Jornal e Castro, e com as outras. E aqui também faço o convite a que os alunos do outro agrupamento, já cá vieram, continuem a vir, porque isto é para todos, não é só para, logicamente, para os alunos do nosso agrupamento, é para os alunos de todo o concelho e até fora do concelho. É com muito gosto.
O artista Tó Carvalho foi o que nasceu em Castelo Branco a 27 de fevereiro de 1938 e que se radicou em Tomar desde novo, agradeceu a oportunidade para voltar a expor os trabalhos em contexto escolar.
Duas razões que me trazem aqui com esta exposição. Uma, embora eu tenha na minha obra vertentes para além dessa, sobretudo histórica e a religiosa, entendi estar aqui presente com dois temas, um dos quais fortemente ligado a Tomar, o Rui Nabral. Porquê o Rui Nabral? Porque é a altura própria, que já havia sido feita, a honra a esse rio, que permite que Tomar seja, e foi, e será com certeza, a cidade de Jardim. Não foi por razões de meia cela, desculpem a expressão, que o Valdir Paes optou por vir com o Valdir Nabral, porque o próprio rio permitia um desenvolvimento agrícola da altura, permitisse realmente um futuro brilhante em matéria de agricultura.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, no passado domingo celebramos 47 anos do 25 de Abril. E, como defensora dos valores que Abril nos trouxe, não podia de maneira nenhuma deixar passar esta data sem falar dos inúmeros ataques que a nossa democracia tem vindo a ser alvo. Aliás, foi precisamente este o tema que as mulheres socialistas de Tomar decidiram abordar este ano. Pois não temos qualquer dúvida que o principal inimigo é o populismo nacionalista, onde os discursos discriminatórios, racistas, xenófobos, homofóbicos e sexistas são uma constante, que usam do populismo e das lacunas da democracia para chegar àqueles que, digamos, mais descontentes e àqueles que são mais maleáveis também. No nosso ponto de vista, trata-se de populismo puro. Ora, vejamos. É fácil alegar que pagamos demasiados impostos. Todavia, é preciso definir que Estado queremos e, sem sombra de dúvidas, que defendemos o Estado Social. E falar de Estado Social não é falar de IRSI, é falar de um Estado que apoia os seus cidadãos no desemprego, na proteção e no cuidado aos idosos, mas também em questões tão diferentes como o acesso à saúde, à educação. Aliás, há setores que indiscutivelmente têm de ser assegurados pelo Estado a todos os cidadãos. Quer a saúde, através do acesso universal à escola pública, como a justiça, porque todos os cidadãos têm de ser garantido o direito à defesa e, indiscutivelmente, o acesso a cuidados de saúde. Hoje, mais do que nunca, é necessário que continuemos a trabalhar no projeto de Abril. Pois quando existem obstáculos que impedem um cidadão de aceder a cuidados de saúde, ou quando um aluno do ensino superior abandona os estudos por carências económicas, Abril não se cumpre. Então, que todos nós sejamos capitães de Abril e continuemos a propagar Abril para que nós e as gerações que vierem a seguir a nós continuem a nascer e a crescer em liberdade com os valores de Abril. Para finalizar, dar nota que, finalmente, após muita pressão, muitas queixas, conseguimos a tão almejada luz verde por parte do Ministério do Ambiente e dizer-vos que o Sr. Ministro João Fernandes, na visita a Tomar no passado dia 16 de abril, em declarações públicas e pela primeira vez, anunciou que o Ministério do Ambiente iria fazer as intervenções por necessárias na ETAR, que rondam os 20 milhões de euros e que ainda terão início este ano. Ou seja, temos aqui uma esperança que os problemas da poluição do nosso Rinabão finalmente estejam um problema do passado. E assim, despeço, desejamos a todos uma boa semana, continuem a proteger-se e muito obrigada.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.